Olá, amigos. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, relacionamento familiar. E para abordar esse tema, levantar questões, reflexões, responder perguntas, o nosso querido Raul Teixeira, que já esteve aqui conosco e retorna hoje para a nossa gratidão e a nossa alegria. Obrigada, Raul.
Obrigado, é um prazer estar aqui de novo.
E esse tema, relacionamento familiar à luz do Espiritismo, o que, que nós podemos começar a refletir sobre esse tema, Raul?
Inicialmente, poderemos pensar nessa grande missão da família. A família como sendo uma pequena oficina que o Criador nos pôs para que nessa pequena oficina aprendêssemos a lidar com a macrofamília. Então, na nossa família estão representados, nas devidas proporções, todos os caracteres, os tipos que nós vamos encontrar futuramente na vida, na sociedade.
Sim.
Então, desde crianças, nós nos acostumamos a viver com nossos pais, com nossos irmãos, com tios, com primos, com avós. E nesses indivíduos todos, nós vamos captando, registrando, nos interrelacionando com personalidades, com caracteres, com indivíduos com os quais nos depararemos mais tarde, quando começarmos a manter uma relação mais ampla com a sociedade. Então é na família que nós adquiriremos esse encaixe, essa embocadura, para que aprendamos a lidar com o macromundo.
Eu estou aqui pensando num paradoxo, que inclusive já no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que seria da Terra se os laços de família, se eles
fossem
relaxassem, né? E desaparecessem. Porque hoje ainda se fala muito, não, o casamento é uma instituição falida, essa coisa de família, a gente ouve aqui, ouve ali, e Kardec fez essa pergunta para os espíritos,
verdade.
Não fez?
É verdade, quando Allan Kardec fez essa pergunta, a pergunta 775, os espíritos responderam que se houvesse o relaxamento dos laços de família, a sociedade periclitaria num recrudescimento do egoísmo, haveria um acréscimo de egoísmo. Então, isso nos leva a perceber que na família nós aprendemos a ir quebrando a força do egoísmo. Exatamente porque um precisa aprender a tratar do outro, a cuidar do outro. Aquilo que era só meu, só eu, quando a sós, quando solteiro, quando solteira, agora com o par, com o casal, já nos distribuímos. Já não é minha coisa, são nossas coisas. Mas são nossas de dois.
Sim.
E aí surgem os filhos, são nossas de três, de vários.
Sim.
E com isso nós vamos fazendo com que esse egoísmo, que era muito meu, era muito pessoal, se torne um egoísmo de família. Então a sua força já é menor, porque já está ele quebrado.
Sim.
E nessa relação familiar, nós vamos transformando o egoísmo em interesse recíproco, em cuidado recíproco. O egoísmo tem a característica de ser negativo, de poluir a criatura. Mas o interesse, o cuidado, tem posturas positivas. Eu me interessar pelo outro, eu não ser indiferente, eu querer o bem do outro. Então, na família, nos reunimos com esse objetivo. Ao mesmo tempo que temos coisas a aprender reciprocamente, temos questões a tratar advindas, conforme a nossa crença, de outras existências, de outras experiências, inimigos do passado que são reencontrados no mesmo lar como pais e filhos, como irmãos entre si, muitas vezes como esposos, como amantes do ontem, para aprender a divinizar, a dar valor ético às relações na atualidade.
E o que dizer, então, de tantos conflitos entre casais, tantas separações, tantas divergências, como é que nós podemos entender essas questões que tanto afligem hoje o dia a dia dos casais,
Raul? Costumeiramente, Delmar, essas dificuldades entre os casais nascem de uma questão muito básica. Cada qual de nós se ignora solenemente. Nós não nos conhecemos como pessoa, como indivíduo. Nós não nos conhecemos. O outro também não. Então, nos casamos duas pessoas que se desconhecem enquanto indivíduos e que se desconhecem enquanto par.
Sim.
Então, eu não sei Que nível, que tipo de educação teve a criatura que vai ser minha parceira? Ela não sabe que tipo de formação, de educação tive eu desde o meu nascimento. Então nós começaremos a nos conhecer melhor quando nos unimos pelo casamento. Esse conhecimento começa já no período do namoro.
Sim.
Mas com a modernidade, as criaturas se conhecem muito pouco em termos de caráter, Sim. de princípios éticos, se conhecem mais em nível genital, em nível Sim. sexual, Sim. em nível libidinoso. Então isso dificulta que os pares tenham maior apreensão um do outro, ainda nas fases do enamoramento. E esse conhecimento terá que se dar logo mais quando estejam vivendo num mesmo lar, habitando sob um mesmo teto. E a partir daí, muitas vezes, a nossa criação, a nossa formação, não nos apetrechou de elementos, não nos garantiu elementos de tolerância, de compreensão, de companheirismo, de desculpar, de perdoar. E aí, a primeira indisposição que houver entre mim e ela, entre ela e seu companheiro, já será um motivo para o espinhaço, já será um motivo para a separação. Muita gente até se casa já com essa proposta: se não der certo, a gente separa.
Sim.
Como se fosse comprar um sapato: se não der, a gente compra outro, a gente troca na loja. Então é muito importante que as pessoas que estejam se preparando para o casamento e que queiram viver uma vida mais harmônica, tratem de não só se conhecer um pouco mais, mas conhecer também o outro naquilo que o outro permita que seja conhecido. É óbvio que num período de namoro ninguém consegue esquadrinhar a intimidade do outro totalmente.
Claro.
As criaturas são herméticas, nós somos herméticos. O que o marido conhece da esposa é o que ela permite que ele veja. O que a esposa conhece do marido é o que ele deixa que ela capte.
Sim.
Mas há zonas na nossa intimidade que nem a gente conhece. Então é óbvio que essas zonas vão eclodir na relação. Quando um vê ou vive coisas no outro que não gostaria de viver. E como falta esse espírito de tolerância, esse espírito de compreensão, essa maturidade de saber que o outro carrega problemas como eu carrego, o outro tem dificuldades como as que eu tenho, então a partida será cada um seguir para o seu lado.
E quando chegam os filhos, o que dizer para aqueles pais e mães que competem com seus filhos? Nós temos percebido aí, quando chega na fase de adolescência, mães competindo com filhas, com as moças, e também os pais com os filhos. O que dizer, Raul?
Essa é uma questão bastante interessante da psicologia humana, que se nega a envelhecer, se nega a assumir seu lugar. E aí nós encontramos muitos pais que querem ser amiguinhos dos seus filhos e mães amiguinhas de suas filhas. Mas não amigas, amigos, amiguinhos, colegas. E vemos mães disputando com filhas quem é que usa o maior menor, quem é que usa o fio dental menor, quem é que tem mais charme, quem é que faz a plástica melhor, que põe o silicone melhor. Mas isso não tem espaço entre mãe e filha. A mãe tem o dever de ser amiga de sua filha, mas não coleguinha de sua filha. Para que a filha veja naquela mulher sua mãe. E não sua concorrente, sua competidora, sua colega de escola, de clube, de rua. Então as coisas estão se misturando por causa dessa imaturidade, possivelmente, da mãe, que não admite que o tempo agora é de sua filha. Ela vai se tratar, se cuidar como uma mulher adulta, como alguém que já viveu aquela fase. Nós não podemos querer perpetuar uma fase de juventude biológica, psicológica, o tempo inteiro. Chega um momento em que temos que nos enquadrar. Agora eu tenho que ver meu filho viver isto, ver meu neto viver isto. Aí encontramos pais que querem ser coleguinha dos seus filhos, apostar corrida de carro com seu filho, acender o cigarro no cigarro do menino, Sim. e aí concorrer até se o menino está paquerando uma moça, Ele também. E aí o filho faz segredo para sua mãe para conseguir coisas com seu pai. Quer dizer, é o avesso do avesso do avesso, como disse o poeta popular. É importante que o pai seja assim amigo do seu filho, querendo o melhor para ele, ajudando no que seja possível, mas não coleguinha. O pai é o pai, até para que o filho o respeite, o atenda, o entenda. De maneira que, se nós formarmos uma família em que esses valores de paternidade e maternidade não sejam devidamente considerados, o que é que nós vamos esperar dessas relações? A enfermidade social, a patologia social. Então é muito importante que os pais não queiram concorrer com seus filhos. O seu tempo dos pais já passou. Agora é o tempo de pai, de mãe. Vão ser alegres, joviais, vão andar na moda, mas na sua moda, na sua época, no seu tempo de agora. E não querer copiar o filho, copiar a filha. Primeiro, que se torna ridículo. E segundo, porque nós perdemos o respeito deles.
Um outro ponto no relacionamento pais e filhos é a questão das projeções, não é, Raul? Então, eu não fiz, então, minha filha vai fazer. Eu não fiz, então meu filho vai fazer. E os pais, assim, projetando, às vezes, carreira, hobbies. O que dizer para esses pais,
isso,
Raul?
É lamentável, exatamente porque nós temos que convir que nossos filhos não somos nós. Eu encontro pais que dizem assim: quero dar ao meu filho tudo o que eu não tive. Isso. Ué, mas eu não tive porque a divindade me colocou num contexto de acordo com a minha necessidade evolutiva, provacional, expiatória. No entanto, meu filho não sou eu. Então, aquilo que eu não tive, certamente não me fez falta. Eu me tornei um adulto, trabalho, casei-me, né? Tenho meu lar, não me tornei um dependente químico, não me tornei um acelerado, um criminoso. Logo, aquele brinquedo que eu não tive, aquele dinheiro que eu não tive, aquelas férias que eu não tive, não me fizeram falta. Era o que eu precisava para dar conta daquele momento. Mas se eu quiser dar ao meu filho tudo o que eu não tive, eu vou soterrá-lo. Porque agora eu preciso dar ao meu filho, que nasceu hoje, que nasceu agora, nesse tempo, o que ele precisa. E não tudo o que eu não tive. Porque senão eu vou abafá-lo demasiadamente. Eu me tornarei para o meu filho, para a minha filha, um banco central, uma caixa econômica, uma nossa caixa, mas nunca pai e mãe. É importante que os filhos aprendam a crescer com a gente, sabendo das nossas dificuldades, que a família está sem dinheiro nesse período, que ao invés da manteiga nós vamos comer a margarina, que ao invés do bife vamos para o ovo estrelado. Quer dizer, os filhos precisam ser parceiros dos seus pais. E quando os pais projetam neles a frustração trazida de sua infância ou de sua juventude, certamente vão prejudicar os filhos. Quem é que diz que meu filho quer ser dentista como eu? Quem é que diz que meu filho quer ser comerciante como eu? Quem é que diz que minha filha quer ser pianista como eu? Então, é aí que nós precisamos ouvir a inclinação dos nossos filhos, aquilo que eles trouxeram para a vida deles. Eu não posso querer me realizar neles. Minha filha vai ter que desfilar, minha filha vai ter que ser Miss, meu filho vai ter que ser jogador de futebol. Pelo amor de Deus, é importante que nós os respeitemos. Se de um modo ou de outro a vida nos fez seguir este caminho ou aquele caminho, vamos respeitar os nossos filhos, já que hoje podemos dar-lhes oportunidade de optar pelo próprio caminho. Possivelmente nós não tenhamos tido essa chance. A pobreza da família, a dificuldade financeira, tivemos que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, para manter às vezes a família, porque o pai morreu e a mãe ficou com outros irmãos, mas os nossos filhos não. Então nós podemos permitir que eles decidam sobre as próprias vidas com o nosso balizamento, com a nossa orientação. Não se trata de dizer que os pais vão largar os filhos para que eles façam como quiserem, o que quiserem. Não, queremos ouvir o que eles querem fazer e vamos orientando, instruindo, ajudando para que eles escolham e possam fazer da melhor maneira. É muito importante que nós não nos projetemos nos filhos. Ah, eu quero que meu filho seja engenheiro. Eu quero que meu filho seja médico. Pelo amor de Deus, e o que é que o filho quer, afinal? E muitas vezes, se o filho for fazer aquilo que o pai ou a mãe desejam, ele será uma pessoa frustrada. E certamente os pais serão infelizes por terem um filho ou uma filha frustrada. Temos um amigo, hoje já no além, muito inteligente, intelectualmente falando, e a mãe queria, porque queria, que ele fosse engenheiro. E o sonho dele era ser professor de normalista. Naquele tempo havia o curso de normalistas, as professorandas. E então, ele era o último filho da família. E a mãe tanto insistiu que ele fez vestibular, foi o primeiro colocado, e ao longo de todo o curso de engenharia, ele foi o primeiro aluno. No dia da formatura, a família toda reunida, na colação de grau, ele recebe o canudo, recebe o diploma, abraça sua mãe e diz: aqui está o seu diploma, mamãe. Agora eu vou fazer magistério. E foi fazer magistério. E nunca trabalhou como engenheiro. Foi até desencarnar professor da universidade, trabalhando com professorandas. Mas ele tinha esse temperamento, ele tinha esse caráter. Ele não se frustrou, ele ficou com mais conhecimentos, porque gostava de estudar, mas quantos filhos conseguem chegar à conclusão de um curso a duras penas? Os pais empurrando ladeira acima. Imaginemos se eles vão fazer um outro curso depois. Não vão. Para fazer o primeiro já foi sacrificial. Então não atormentemos os nossos filhos com os nossos desejos. Deixemos que eles vivam seus próprios sonhos, seus próprios anseios. Já foi tempo que a família tinha que ter um médico, um advogado e um padre ou uma freira. Hoje em dia não mais. É preciso nos ajustarmos a esses tempos novos. E toda a família será feliz. Pais, filhos e a sociedade, por ter pessoas emocionalmente ajustadas, por estarem fazendo o que sempre quiseram fazer.
E hoje um tema muito empolgante, muito interessante, que são os relacionamentos, relacionamentos familiares, casais, pais e filhos. Eu convido você, dentro desse tema, a fazer parte do Clube Amigos do Espiritismo. Você quer mais informações? Entre no site www.amigosdoespiritismo.com.br. E pelo valor de R$15, você se associa e recebe na sua casa mensalmente um livro para que você possa continuar aprofundando as suas reflexões. E esse tema, relacionamento familiar, muito seguramente vai estar presente entre uma das suas leituras. Raul, esse tema, relacionamentos, casais, filhos, pais e filhos, nos leva a uma outra questão. Hoje, no dia a dia, as pessoas, elas, assim, a psicologia, ela trouxe muita informação. E muitas pessoas albergam, elas trazem aí chavões, leem, às vezes, algumas leituras que são levadas para as pessoas leigas do dia a dia. E muitos acham que entendem de psicologia e dizem assim: a psicologia diz que nós não podemos traumatizar as crianças. Então, para não traumatizar em sentido nenhum, há uma liberação, uma permissividade. O que você tem a dizer sobre esse tema, Raul?
Olha, como pai, como professor e como palestrante, nós encontramos muitos problemas dessa índole, nessa área. Porque é verdade que a gente não deve traumatizar a criança, nem traumatizar a ninguém, com violência, com agressividade, com palavras chulas, mas educar é preciso. Ainda que sem perder a ternura jamais, como disse o poeta latino, educar é preciso. Nós estamos vendo uma sociedade que cresce, um número de jovens muito grande, sem limites. Crianças e jovens sem limites. Eles falam o que eles querem, para quem eles querem, não respeitam a mais ninguém. Antigamente ainda os pais diziam que eles deviam respeitar os mais velhos. Sim. Hoje nem os mais velhos merecem respeito. Hoje o menino diz para o mais velho da rua ou da família o que ele bem entende. E os pais lhe dão razão muitas vezes. Quantas são as vezes em que o professor corrige uma deficiência comportamental de um aluno, de uma aluna na escola, e os pais vão tirar satisfação com o professor, com a escola, muitas vezes com agressividade, com ameaças veladas ou declaradas, dando reforço àquele mau caratismo que seu filho está se exercitando a ter. De maneira que nós, se quisermos um mundo feliz para amanhã, para os nossos próprios filhos, para os nossos netos, para a sociedade de daqui a pouco, precisaremos começar a repensar o que é que estamos fazendo da educação dos nossos filhos. É certo que não temos por que violentar, agredir a quem quer que seja, menos ainda a nossa criança, mas dar-lhe limite, dizer-lhe sim e dizer-lhe não, faz parte disto. Afinal de contas, nós não precisamos dizer não com crueldade. Precisamos dizer um não raciocinado, pensado, avaliado. E nem dizer um sim para ficar livre, para nos ver sem o problema, fora do problema. Temos que dizer o sim quando a consciência nos manda dizer. E precisamos aprender a dizer não todas as vezes que for necessário dizer não. Hoje, quando nós vemos a criançada, a garotada, fazendo o que bem entende, indo para onde quer, e dorme na casa dos amigos, dos colegas, e não vem, e fica com esse, fica com aquele, nossas filhas estão se convertendo em quê? Cada dia elas ficam com um rapaz diferente. Antes a gente dava outro nome às moças que a cada dia estavam com um homem diferente. Mas por que que as nossas filhas, a gente vai justificar que é coisa da juventude? E os nossos filhos... Se nós queremos respeito para com nossas filhas, precisamos ensinar aos nossos filhos a respeitar as filhas dos outros. E ninguém venha com esse discurso, não são as moças que avançam nos rapazes. Mas se o rapaz for bem educado, ele não precisa demonstrar um temperamento frágil diante disso. Ele tem que saber levar a situação, explicar, conversar. E se for o caso, assumir responsabilidade. Mas aí, assumir responsabilidades. É importante que nós confiemos naquilo que pregamos, naquilo que aprendemos na religião, daquilo que aprendemos na ciência, e não ficarmos com esse psicologismo de achar que. Nós precisamos ter uma postura firme. Nossos filhos nunca nos perdoarão no futuro, quando souberem que nós tivemos todos os implementos para bem conduzi-los e não o fizemos, com medo de que eles nos achassem malas, sem alça, pesados. E ouso dizer, como professor e como pai, que o mundo está precisando de muitas malas. As mães estão ficando leves demais e os pais também. Precisamos converter reprodutores em pais e mães verdadeiramente. A doutrina espírita nos diz, no Livro dos Espíritos, que a pater-maternidade é uma missão, e uma missão de tal intensidade, porque ela está vinculada ao dever de renovar a sociedade. Então, ser pai e ser mãe não é uma coisa agradável biologicamente, e que eu quero ter um filhinho para botar meu nome, ou quero ter um filhinho como quem tem um animal de estimação. Ser pai e ser mãe é dizer a Deus que se quer colaborar com Ele, com sua obra. E por causa disto, cada um deve assumir seu filho, sua filha, não importa o que esteja na moda do mundo, porque todas as modas passam, nossos filhos ficam. Então, vamos dizer a eles como é bom respeitar os outros e se respeitar. Como é bom preservar o seu próprio corpo e respeitar o corpo alheio. Isso não é caretice, isso não é tolice, e isso é verdade. Porque depois todos estão frustrados. Os pais que não souberam educar, porque se sentirão culpados pela infelicidade dos filhos mais tarde. E os filhos que culparão a seus pais pela forma indevida como foram conduzidos. Daí, como educar é a arte de formar o caráter, nós podemos educar mal e podemos educar bem. Ninguém fica sem educação. Mas o que nós estamos querendo não é uma educação qualquer, é uma boa educação. Para que nossos filhos, que não são nossos pertences, possam de fato conduzir o mundo do futuro. E para aqueles que somos espiritualistas, ainda que não tenhamos tanto amor pelos nossos filhos a ponto de dar-lhes uma boa educação, demos-lhes essa boa educação por interesse pessoal. Porque nós vamos voltar reencarnados nessa sociedade em que nossos filhos e netos serão os grandes diretores. Serão os médicos, os advogados, os professores, os juízes, os políticos, os administradores. E se nós não lhes dermos hoje uma boa formação, teremos que viver de novo um mundo atormentado, dirigido por pessoas igualmente atormentadas, como estamos experimentando agora. Daí é importante, sim, cuidar dos nossos filhos.
Suas considerações finais, Raul.
É tão bom amar. Amor é a alma da vida. O amor é Deus, vale sempre repetir. Não é importante que nessa relação familiar nossa, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como tios, avós, primos, digamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Não vai. Só vai dar certo se ao lado da nossa confiança em Deus, vivermos de tal maneira que Deus possa confiar em nós. Cada filho que Ele nos entrega é porque confia na nossa habilidade. Sabe que nós podemos. Salvo os casos em que os pais têm debilidades mentais, doenças psiquiátricas, esses filhos vêm numa faixa expiatória para serem criados, orientados, conduzidos por outras mães. Salvo os casos em que os pais falecem, então essa criança nasceu com esse karma de ser criado pelo avô, pela avó, por tios ou por uma instituição. Se isso não ocorrer, é porque nós somos responsáveis por amá-los de tal maneira que nunca esqueçamos de lhes falar de Deus.
E assim a nossa gratidão pela tua presença, gratidão por essas informações, por essa troca de amor. Nós vamos terminando o programa Transição de hoje, que possamos nos preparar trabalhando essa autoconfiança e essa ligação com a espiritualidade. Que possamos estar juntos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.